A Oxalá, editora sediada na Alemanha e vocacionada para os autores da diáspora, mantém a sua aposta nos contos, agora com uma coletânea inteiramente feminina. A coletânea Correr Mundo, lançada no passado Dia Internacional dos Direitos da Mulher, sucede a Contos da Imigração, Homens que Sofrem de Sonhos, coletânea de sucesso lançada há 2 anos e que chegou à 2ª edição. O editor Mário Santos apostou então em 10 autoras residentes fora de Portugal, de maneira que as histórias contadas garantam a autenticidade de quem efetivamente sente na pele a condição de imigrante. Uma visão feminina, portuguesa, mas também transcontinental, pois as autoras vivem em países tão distintos como o Canadá ou o Luxemburgo. E é neste grão-ducado que vive a nossa convidada de hoje, São Gonçalves, é uma das participantes nesta coletânea com o conto A Força do Desapego, o retrato de uma mulher de pouco mais de 50 anos, Clara, que utilizou a literatura como uma arma para ultrapassar um certo olhar para dentro da comunidade portuguesa e, com isso, se abrir ao mundo. Olá, São, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Nuno. Eu é que agradeço o teu convite, pessoalmente, e também da Rádio Alfa, esta surpresa de me convidar a participar neste programa.
É um prazer tê-la aqui. É apresentada aqui. São, uma das personagens do seu conto, a Clara, conta a sua história, dizendo que chegou ao Luxemburgo quando tinha 25 anos e que o Luxemburgo era uma promessa de um novo recomeço. Estou a citar. E refere também que, apesar de viver num país diferente, deu por ela a mergulhar na comunidade portuguesa aí residente, homens e mulheres, e volto a citar, rudes, vindo do Portugal profundo. Como é que é hoje? O Luxemburgo ainda é um Eldorado para os portugueses, e o Portugal profundo ainda existe no Luxemburgo?
Não, eu penso que quando a Clara chegou ao Luxemburgo, a Clara ela personifica muitas mulheres, não é? Muitas mulheres da imigração. E a Clara, quando chegou ao Luxemburgo, foi em 1994, portanto, uhum. A evolução que houve a partir daí, seja na comunidade portuguesa, seja das suas características sociais, alterou-se bastante, por causa também da vinda da comunidade europeia, da vinda das instituições europeias, de muitos professores. Penso que esse lado que a Clara encontrou é menos visível. O que a Clara tenta dizer é que quando uma mulher chega sozinha, neste caso ao Luxemburgo, os trabalhos que encontra é em cafés ou, enfim, nas limpezas. E foi o caso da Clara, que foi ter a um café de portugueses, onde quem frequentava o café eram os homens da construção civil, uhum. enfim. E, portanto, essa era uma realidade muito visível nessa altura. Penso que não será tanto, ainda poderá haver uns nichos dessas características, mas não é tão marcado, não.
E o Luxemburgo ainda é um Eldorado? O preço das casas parece que não, não é?
O preço das casas é inatingível, não se consegue. Com um salário mínimo é quase impossível alugar uma casa. Penso que não, já não é tanto Eldorado. Há trabalho, tenho a ideia que ainda chega muita gente, que ainda vem muita gente de Portugal e de outros países para cá, mas a qualidade de vida já não é tão boa como há uns anos atrás, devido exatamente à renda das casas, uhum. e a muitos fatores europeus, fatores económicos acho que é tudo por todo mundo assim.
Claro. São, a certa altura, a Clara, no conto, ela também diz que a imigração, isto agora estou sempre a citar o conto, mas que a imigração dá uma visão diferente da vida. Pode explicar-nos isso?
Sem dúvida nenhuma.
Que tipo de visão é que nos dá? A nós que somos todos imigrantes.
Para já, nós somos confrontados com uma outra sociedade, com uma outra cultura, e só por si isso nos faz crescer. Faz-nos crescer imenso como pessoas. Portanto, eu acho que o facto de sairmos de um país para outro país, aprendemos muito com a vida e aprendemos esta coisa da alteridade, da aceitação uhum, uhum. do outro. Uhum. Porque se quisermos estar bem com o outro, para que ele nos aceite, nós também temos que aceitar as suas diferenças. E penso que estas movimentações migratórias têm essa riqueza enorme, que é aceitar o outro e que o outro, para que o outro nos aceite também.
Porque a empatia cria-se mais rapidamente quando conhecemos o outro, não é?
Sim, quando o aceitamos também na sua diversidade. Claro. Na sua diversidade. Porque também se batermos contra uma pedra, e se nós formos uma própria pedra e não haver aqui nenhuma troca de emoções e claro. De afinidades e de nada, é muito complicado, não há crescimento possível.
Claro. Há quem diga que o mundo da literatura, eu não estou a dizer se estou de acordo ou não, mas há quem diga que o mundo da literatura ainda é um mundo demasiado masculino. E daí a pertinência deste tipo de coletâneas como esta em que participas, de serem 100% femininas. Estás de acordo? Achas que o mundo da literatura ainda é demasiado masculino?
Ah, eu acho que não. Eu conheço imensas mulheres que escrevem. Eu acho que não. Acho que não. Acho que essa ideia de que os homens é que são escritores, eu acho que não. O Nuno também sabe, em Portugal há imensas mulheres com imensos sucessos. Temos a Ana Margarida de Carvalho, a Cristina, Ana Cristina que fez
Ana Cristina Silva
que fez o prefácio exatamente para este livro. Temos a Isabel Rio Novo, isto para falar destas
da nova geração,
da nova geração, destas escritoras contemporâneas, mas também das grandes autoras, Agostina, enfim, há imensa literatura no feminino, sim.
Então estas coletâneas 100% qualquer coisa, não sei, 100% feminino, 100% europeu, 100% africano, o que é que seja, não poderá ser mais divisivo do que inclusivo?
Eu penso que é temático.
Oh, é temático, ok.
Eu penso que é temático, porque pode-se fazer a mesma coletânea no masculino.
Ia dar aí uma...
Sim, mas a visão a coletânea anterior havia mulheres e homens a escrever, não é?
Não, eu participei nessa, era metade.
Lembro-me bem do conto, que era bem engraçado.
Não, dos frutos.
Era dos frutos. E era uma história de uma família bastante interessante. E bastante real. Mas não, eu penso que é temático, porque a um dado momento as editoras também têm a necessidade de tematizar estas questões e não divide. Eu penso que não divide. Uhum. Não tenho essa ideia que haja uma
possa
divisão.
Ser divisivo, não é?
Não tenho essa ideia, não.
Voltemos então à Clara. Que é interessante.
Sim, com certeza. É a imagem principal do conto.
Eu não sei se a Clara não será o teu alter ego, e há sempre aquela dúvida, não é? Entre os personagens e o autor. Mas a Clara, outra vez a Clara, vê na literatura um instrumento de crescimento, mas também de se manter ligada a Portugal, de certa forma. Por exemplo, a certa altura no conto ela está a ler, acho que o Mia Couto. Quer dizer, o Mia Couto não é português, é moçambicano. Mas manter-se ligada à língua portuguesa. Isso acontece contigo também, usar a literatura como um instrumento de manter a proximidade com as origens?
Sem dúvida nenhuma. Os livros, eu falando da São Gonçalves, os livros foram sempre o sustento para algum equilíbrio nesta minha experiência migratória, porque se não fossem os livros, eu encontrei muitas respostas a muitas dúvidas na literatura. E aliás, voltando ao conto, ela está a ler o livro de Mia Couto, que fala realmente dessa volta às raízes e de como as raízes são tão importantes e da aceitação das raízes e da família, e porque eu não sei se muita gente que imigra a um dado momento parece que tem necessidade de se desligar das raízes ou afasta-se. Mas afinal o verdadeiro encontro consigo próprio é na aceitação dessas raízes e da cultura e de tudo isso que nos faz gente. E é como uma árvore, não é? Se não tiver as raízes também não tem o tronco e não tem as folhas. E é um bocadinho por aí. A literatura, sim, a literatura liga-me à língua, principalmente à língua portuguesa, e porque leio bastante em português e a literatura também me faz esta conexão com este modo de ser português, a literatura portuguesa. Eu também leio autores de outros estrangeiros, mas a literatura portuguesa...
Claro, a literatura universal, não é?
Sim, sim. Sim, mas neste caso eu também sou uma apaixonada pela literatura francesa, mas do mais... E até gosto muito de fazer uma conexão entre uns autores e outros, claro. para ver quais são as o que aproxima e o que distancia de uma e outra literatura.
Muito obrigado, chegamos ao fim, infelizmente.
Estávamos aqui a falar imenso tempo de literatura.
São, muito obrigado por teres falado connosco, foi um prazer teres aqui. E ora, aí quem nos escute, não se esqueça, o livro, a coletânea de contos Correr Mundo, 10 mulheres, 10 histórias de imigração, encontra-se à venda nas livrarias portuguesas de França ou nas lojas online. Caso prefira, a obra pode também ser requisitada na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Grato pela sua companhia e até à próxima.